Meio-dia em Portugal, na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, 11 da manhã em Cabo Verde, 13 em Angola, 14 horas em Moçambique e na África do Sul. Fez notícias ao meio-dia na RDP África com João Pereira da Silva.
Governos de Moçambique e de Cabo Verde respondem nos respectivos parlamentos aos deputados. Aulas presenciais na Cidade da Praia recomeçam dia 2 de novembro. Cabo Delgado vive crise sanitária humanitária. O primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia Silva, pediu esta manhã no Parlamento responsabilidade cidadã no combate à Covid-19, questão que considera séria e grave e que, por isso, não deve ser politizada. O chefe do governo negou que o arquipélago tenha recebido muitos recursos e que não tenha ajudado os mais necessitados.
Não se deve fazer apologia de que o governo recebeu milhões para o combate da Covid-19 e não dá às pessoas necessitadas. Primeiro, porque não é verdade. Segundo, porque passa aos cidadãos mensagens perversas e erradas, transformando uma questão tão séria e grave como a pandemia em fonte de distribuição de dinheiro, de discriminação de cidadãos e de aproveitamento de uns em detrimento de outros. Terceiro, porque descredibiliza o país perante os doadores e os credores.
Na abertura da sessão parlamentar de hoje, Ulisses Correia Silva lembrou as medidas sanitárias já adotadas e avançou outras medidas em curso. Por exemplo, anunciou que as aulas presenciais nas escolas da Cidade da Praia vão recomeçar dia 2 de novembro.
Tomamos medidas para reabrir as fronteiras aéreas e marítimas para o transporte de passageiros mediante medidas de controlo sanitário. Reforçamos a capacidade de realizar testes para as viagens com assinatura do recente protocolo com a Infarma. Estamos a assegurar a disponibilidade de vacinas assim que estiverem certificadas pela OMS. Investimos para abrir o ano escolar com medidas adequadas. Dia 2 de novembro, as aulas presenciais iniciarão na cidade da Praia.
E até o fim desta semana, o Governo decide se mantém ou renova o estado de calamidade atualmente em vigor.
Temos que saber conjugar o desconfinamento e o levantamento das restrições com o reforço da responsabilidade cidadã. Verdadeiramente, a nossa prioridade foi e continua a ser proteger os mais vulneráveis e resolver problemas mais prementes a nível do emprego e da economia.
Ulisses Correia Silva, esta manhã no Parlamento de Cabo Verde, na Cidade da Praia, também no Parlamento, mas esta vez em Maputo, o primeiro-ministro de Moçambique garantiu que o governo continua empenhado no processo de desmobilização e reintegração dos ex-combatentes da RENAMO.
É neste âmbito que Sua Excelência Filipe Jacinto Inhousse, presidente de Moçambique, reiterou a sua abertura e disponibilidade ao diálogo com todas as forças vivas da sociedade, incluindo com a auto-intitulada Junta Militar da RENAMO, tendo ainda anunciado uma trégua unilateral por um período de 7 dias. Esta iniciativa do nosso chefe de Estado testemunha o seu compromisso com a paz e reconciliação da família moçambicana.
Carlos Agostinho do Rosário defendeu o diálogo a partir das famílias e das comunidades para evitar que as armas sejam o meio de resolução de problemas.
Este processo do DDR em curso já permitiu o desarmamento e a reintegração de mais de 1.075 antigos guerrilheiros da RENAMO que foram integrados e acolhidos nas suas comunidades, estando agora a contribuir de diferentes maneiras o processo de desenvolvimento socioeconómico do país.
O primeiro-ministro de Moçambique a responder aos deputados esta manhã no Parlamento, como também o fez Ulisses Correia Silva na Assembleia Nacional de Cabo Verde. Ontem, o ministro do Interior esteve na Assembleia da República de Moçambique, onde reconheceu que Cabo Delgado vive uma situação de crise humanitária em consequência dos ataques terroristas.
A situação provocada pelo terrorismo em Cabo Delgado é grave, avalia o ministro do Interior.
É uma situação lamentável. Estamos a assistir nossos concidadãos, velhos, mulheres, crianças, a saírem do seu habitat à procura de maior segurança e maior conforto. É um crime contra a humanidade.
Ahmad Miquidad falava à imprensa depois de ter sido ouvido pelo Parlamento sobre a situação em Cabo Delgado e deixou garantias.
As Forças de Defesa e Segurança, sob o comando do Comandante-Chefe, Filipe Jacinto Inhousse, tudo fazem, tudo estão a fazer tudo farão para garantir a proteção desses concidadãos.
Dados oficiais indicam que os ataques terroristas em 9 distritos da província de Cabo Delgado, no extremo norte de Moçambique, já provocaram, desde finais de 2017, mais de 1.000 mortos e 424 mil deslocados internos, números que continuam a subir com a chegada massiva de cidadãos à cidade de Pemba, em busca de um lugar seguro para morar.
Orfeu de Salisboa, correspondente da RDP África em Maputo. E a subnutrição e a fome em Moçambique já eram graves, mas as crises dos últimos meses ameaçam ainda mais a segurança alimentar, sobretudo na província de Cabo Delgado. É o retrato feito por Jaime Dias Martínez, coordenador da ONG Ajuda em Ação naquele país. Lembra que, além de Pemba, há outras localidades com milhares de deslocados internos.
A verdade é que a última notícia foi Pemba, mas já estavam a chegar faz muito tempo e em diferentes momentos deslocados, podemos dizer, aos distritos do sul da província e também a outras províncias em Niassa, Nampula. Não é? Mas, sobretudo, a verdade é que nós podemos falar mais do distrito de Metus, não? Que é aquele distrito que fica perto de Pemba, e nós, por exemplo, estamos a falar já de 40 mil desplazados naquele distrito. E, bom, a verdade é que tratamos, não? De fazer o que podemos sempre em coordinação com o que chamam os clusters, não? Que são como equipas de coordinação das agências de Nações Unidas, mas, sobretudo, também, logicamente, com o governo, neste caso, ao nível distrital, mas também ao nível provincial.
O trabalho conjunto das ONGs com as Nações Unidas e o governo está a avançar.
Já se está no momento de construção de dos campamentos, onde a Ajuda em Ação está a trabalhar. Também estamos a levar a coordenação, como estava a dizer, com o governo distrital também, para manejar, pelo menos, as condições básicas mínimas para os deslocados. Estamos a trabalhar lá, por exemplo, em água, saneamento e higiene. Também estamos nos âmbitos de abrigo, construções, etc. Não? Mas também queria dizer uma coisa importante, que são as propias populações, não? Que moram lá nestes distritos, os que estão também a abrir as suas casas para aqueles deslocados. Não? Que acho que é uma coisa importante a dizer também e que mostra novamente o carácter das pessoas moçambicanas de lá.
Jaime Dias Martínez, ouvido esta manhã pela jornalista Paula Borges. Ele pede que Moçambique e os moçambicanos não sejam esquecidos, apesar das dificuldades que as populações de todo o mundo estão a enfrentar neste momento. Esta tarde, ele vai ser chamado, será ele, a chamar a atenção para o quadro de fome no país, numa conferência online onde vai ser lançado o Índice Global da Fome na versão em português. Em São Tomé e Príncipe, o PCD reafirmou ontem a vontade em respeitar os termos do acordo de coligação assinado com a União MDM-FM-UDD. Para Sarah Santos, em serviço
especial. Este primeiro encontro serviu para mostrar a posição do PCD na coligação, afirmou o presidente Danilson Couto.
Nós estamos motivados, envolvidos, e falamos dos termos desse acordo e prometemos continuar respeitando os termos desse acordo.
Para além de classificar de positivo o encontro, Carlos Neves, presidente da União MDFM-UDD, garantiu que foram discutidos vários aspectos da governação.
Ainda que superficial, mas aquilo que tem sido o nosso processo de coligação e como é que futuramente nos vamos comportar. E por isso eu considero que foi muito positiva essa vinda.
PCD e a União MDFM-UDD reafirmam a manutenção do acordo de coligação.
E a coligação PCD, MDFM e UDD integra a nova maioria no poder em São Tomé. Nas eleições norte-americanas, o estado da Flórida é considerado essencial para a reeleição de Donald Trump. Por isso, a campanha do atual presidente tem apostado as fichas todas na conquista deste eleitorado. O enviado especial Mário Rui Cardoso acompanhou ontem um comício na cidade de Tampa, onde a estrela foi a filha do chefe de Estado, Ivanka Trump.
E na tanta gente, grita um homem de bicicleta em frente ao parque público de Sarasota, onde milhares de pessoas estão a ver e a ouvir Ivanka Trump. Muitos esperam numa fila para entrar, mas não cabe mais ninguém. Uma mulher desiste, tem de voltar para o carro porque a mãe está a sentir-se mal por causa do calor tórrido. Mas vai ouvir o discurso de Ivanka no telemóvel, transmitido pela ABC. E ele vai criar 10 milhões de novos empregos.
ABC7 Sarasota.
Esta é a segunda vez numa semana que Ivanka vem à Flórida fazer campanha pelo pai. O irmão Donald Trump Jr. também vai estar hoje em 3 comícios no estado. Os apoiantes gostam porque gostam da família, acham que ela representa o ideal do sonho americano.
I think that for the most part what they are is they encapsulate what the American dream is, right?
Jason é novo em Sarasota. Veio dizê-lo como muitos outros que fogem dos estados democratas do norte por causa dos impostos, do excesso de leis e da falta de empregos. Só de Nova Iorque, de onde ele vem, saíram nos últimos 10 anos, diz Jason, 1 milhão de pessoas.
New York's lost 1 million people in the last 10 years. This is because they're very, very high taxed, they're very, very overregulated, the jobs are gone in those states, so everybody's moving here to Florida.
Um imigrante italiano também veio ver Ivanka, Rafaela. Também fugiu de um desses estados, o Connecticut, por causa do que ele chama os políticos.
I ran away from Connecticut because of politicians.
Os políticos são os democratas e é por isso que ele gosta de Trump e da família. Não são políticos. E se lhe digo que Biden vai à frente nas sondagens e até pode vencer na Flórida, diz que sim, que ouve dizer isso na televisão, mas não é o que ele vê. Alguma coisa lhe deve estar a escapar.
What I see on television, I don't see it. It's something missing, I don't know.
E despede-se com um abraço para Portugal, porque é fã de futebol.
Hello, Portugal. I'm a soccer team fan. Rolando.
Ronaldo.
Rolando.
As eleições, essas, são no dia 3 de novembro.